Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Neville da Almeida, cineasta mineiro, diretor de grandes sucessos de bilheteria do cinema nacional e homenageado do 11º Cine Fantasy. Você vai conferir também o nosso comentário sobre os vencedores do Oscar 2021, que consagrou Nomadland como o melhor filme em uma cerimônia de premiação bem diferente. E tem ainda notícias e dicas de filmes e séries para ver em casa, além de mostras e festivais para acompanhar online. Então pegue a sua pipoca e vem com a gente! Da trilha sonora do filme Seja o que Deus Quiser, começamos ao som do rapper Sabotage, Dama Teresa.
Aquela dama que ostentava a fama do meu coração, por ser dona, fracassar os que ousaram tentar, jamais sonho que soube lutar.
Aquela dama que Marçal e Xinguinha, só quem é Dona Ivone Lara. Chega mais, agora é eu, Sabotage.
O samba, o rap, o reggae, representa o Brooklyn. A fúria aqui só ressuscita ao ver alguém. Deixa beat, pariri no miudinho, Zazie, faço assim. Maurício vem no cavaquinho, quem duvidou chega aí. Demorou, curte aí, de Pirito, Balmangui, na Conde ou Moraes, Bronx, Jardim Peri, Bebi, Jardim Rebru, Jaqueli, Guaianá, ele é assim. Subi, entrar e sair, respeitei, fui agir, não tirei, Zé Polvinho, que por fim, tanto fim. Pego o ei, fiz a mim, que é de lei, por aqui, mas o que é, foi eu ri. Olha pra o que fiz, promessa fica, vivi.
Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim.
Foi tipo assim, haha. Poxa, vivi quando te conheci. Foi tipo assim, não vou levar um dia tarde ali. Presenti a Lanin, atiçou, fui feliz, prometi. Honrei meu nome, segui, sem o pó, só perdi. Sou maló, sou assim, pro Brunsu, sou Maurim. Ligo o Jão, que eu vini, quem é de lei, não servi. Bidiará, que é o time, um pique, rique, rique, um ratatá pra dar pipoco. Ligo o lobo, choco, sanga, o lobo, boutique, boutique, madame, vique, dá xilique, sempre, já ouvi, que se pá, mete subite, já é misagem assim. Pensando sim, que manda aqui, sempre cantou pra subir. Pode crer, que eu já vi, que eu já sou algum, acabe a mim, me comparar com o tequi. Desde que conheci a Selminha, a Tina, a Vivi, a Johanna, a Nelly, o Beto, a Debi, o Tintin, o Rodrigo, a Pati, a Rolly, que nos trouxe os cookies de Rempi, do Verdinho, só pra firma, comi, João bateu, puta bri, comentei com o Juninho, que ligou com o Gordinho, que tava com o Davi, ouvindo só Harry, Tom Jobim, é nós na fi, é sempre assim, samba aqui, sombrinha, zeca, pagode, mas é de lei, suspendi, e citei, cola aí, com o Yeyel, com o Kiel, com o Camu, com o Rubim, representando a família, sou do samba, raiz, vou que vou, penso assim, hip hop é meu hino, de volta comigo, olha lá, é assim,
pra onde vou, fui e vim, pra onde vou, fui e vim, pra onde vou, fui e vim, pra onde vou, fui e vim.
Fui e vim, é de lei, sou assim. Vou que vou, vou seguir. De Osasco a Cuti, BH, Tocantins. Circular, a Mogi, violência, revi. E é ladrão, capeti, já vivi, já não vi. Que é o quiz, vai de ti, nos amar, nos unir. Cria filho, eu te vejo pra ti. Pois aqui não tem fim, salabim, pipa pé, é o fim. Caminho, edite, tipo assim, é um, dois, pra subir. Pra cair, desistir, de brincar com o país. Pois aqui, vou que vou, demorou, pra descalço e lavou. Vejo o pó, vive pro reator, meto fel, tá cruel, Deus do céu, eu feri, rap sei que é compromisso, mas ele é fã, é o fim, vou que vou, mandando um salve para o morro, tipo louco, sofrer, eu sou fogo, lembrando do meu povo, vou que vou.
Eu vou chegar no samba agora, e peço por Nossa Senhora, vou embora todo tempo faz.
O samba no morro, malandro. Essa é a dama que ostenta a fama, ladrão do meu coração. A dama que ostenta, só cria problema. Todo bom malandro vê otário quando ama, moro. E todo bom malandro tem uma Teresa também. Sabotage, samba da melhor qualidade.
Sabotage, Dama Tereza, música do Sabotage em parceria com o Instituto, da trilha sonora de Seja o que Deus Quiser. A comédia, lançada em 2002, acompanha as desventuras de três jovens na noite paulistana. A direção é de Murilo Salles e o elenco traz Débora Lã, Rocco Pitanga, Caio Junqueira e Marília Pera. Agora é hora de notícia no Cinefonia, com Regina Pala, que traz os números da audiência do Oscar 2021.
A cerimônia de premiação do Oscar 2021 se tornou histórica pela vitória de Nomadland, mas teve uma queda de 58% na audiência, segundo dados levantados pela empresa Nielsen, principal responsável por medir o público dos canais de TV dos Estados Unidos. Ao todo, o Oscar deste ano teve uma média de 9.850.000 espectadores, o menor número da história e muito inferior ao do ano passado, quando mais de 23 milhões de pessoas viram Parasita ser consagrado. A audiência do Oscar vem caindo ano após ano, mas nunca desse jeito. Um dos motivos que analistas apontam para a queda brusca em 2021 é a pandemia. A crise sanitária não só afetou a realização da cerimônia como um todo, mas também atingiu o lançamento de vários filmes que poderiam ter maior apelo popular. Ainda assim, o Oscar foi mais visto que todas as outras premiações transmitidas pela TV nesta temporada, incluindo aí o Globo de Ouro e o Grammy.
Obrigado, Regina. Daqui a pouco você volta com outras notícias e ainda neste programa vamos falar mais sobre os vencedores do Oscar 2021 e as mudanças ousadas feitas na cerimônia de premiação. Da trilha sonora do filme O Homem do Ano, agora a gente escuta Fernanda Abreu, Você Pra Mim.
Yeah.
Fernanda Abreu, Você Pra Mim, música dela que está na trilha sonora do filme O Homem do Ano, dirigido por José Henrique Fonseca, filho do escritor mineiro Rubem Fonseca, que assina o roteiro do longa, baseado no livro de Patrícia Melo, O Matador. A trama policial é estrelada por Murilo Benício, Cláudia Abreu e Natália Lage. É um ótimo filme que faz um retrato da violência na nossa sociedade e de como o crime pode construir falsos heróis. Você pode assistir ao Homem do Ano na plataforma Globoplay. O cineasta Neville D'Almeida é o grande homenageado da 11ª edição do Cine Fantasy, Festival Internacional de Cinema Fantástico, que acontece online até 29 de abril. Neville é mineiro, nascido em Belo Horizonte, e em 2021 celebra 80 anos de vida. Ele é responsável por grandes sucessos do cinema nacional, como A Dama do Lotação, Os Sete Gatinhos, Navalha na Carne, entre outros. Na programação do Cine Fantasy estão Rio Babilônia, Matou a Família e Foi ao Cinema, Cosmococa e Jardim de Guerra. Atuante desde a época do cinema marginal, Neville filmou bastante no Rio de Janeiro e mostrou em seus filmes um outro lado da cidade maravilhosa. O pesquisador Matheus Trunk afirma que Neville é um provocador nato e filmou um Rio outsider, uma cidade povoada pelo caos, corrupção, egoísmo, loucura, poder e sexo. Mas é a relação de Neville com Minas o nosso assunto no Cinefonia hoje. Vamos ouvir o cineasta falar sobre a sua relação com o cinema mineiro, sem dúvida, muito influente para a sua carreira.
Plano Sequência.
Neville, muito obrigado por participar do Cinefonia. Gostaria que você começasse falando sobre o seu primeiro contato com o cinema aqui em Belo Horizonte.
É muito importante a inquietação existencial mineira, né? Levou, desde o princípio, desde que nasci praticamente, a uma busca da arte, da sétima arte, do cinema. Então, como eu lhe digo, com 16, 17 anos, existia em Minas a RCC, Revista de Cultura Cinematográfica. Era a melhor revista de crítica cinematográfica do Brasil. Essa revista, o Glauber Rocha pedia todo mês para mandarem para ele. Ele recebia pelo correio os amigos dele, Flávio Pinto Vieira, Schubert Magalhães, dois críticos mineiros, foram os primeiros assistentes de direção de Glauber Rocha. Glauber Rocha lia a Revista de Cultura Cinematográfica, que era uma revista excepcional, com grandes críticos como Ciro Siqueira, como Fritz Teixeira Salles, não é? Como o próprio Maurício Gomes Leite, que é uma geração depois. A gente vê Jacques do Prado Brandão, genial, não é? Enfim. Minas, então, tem essa tradição. Essa tradição me ajudou muito. Depois, na minha adolescência, entrei para o único cineclube da cidade, o SEC, Centro de Estudos Cinematográficos. E no SEC, outra manifestação de amor ao cinema, de amor e de conhecimento. Outra manifestação cultural fortíssima de estudar o cinema em toda a sua profundidade, em toda a sua complexidade e do entendimento mundial do cinema, prestigiando todas as cinematografias, francesa, americana, brasileira, mexicana, inglesa, italiana, soviética, russa, enfim, japonesa, Kurosawa, dessa forma, propiciando um conhecimento extraordinário do cinema. Então, Minas tem essa tradição.
Além do SEC, Neville, o Centro de Cinema Experimental também foi fundamental nesse início de carreira, não é? Como que essa iniciativa surgiu?
Depois do SEC, continuando o SEC, um grupo de de sócios ali, resolveu fazer o CEMIC, Centro Mineiro de Cinema Experimental. Chegou a alugar uma sala na rua Tupis, para poder ter encontro e discutir e falar sobre cinema. Existia naquela época uma impossibilidade total de filmagem. Não é filmagem, era câmeras caríssimas, negativo caríssimo, não existia cinema, não existia vídeo. Era um momento, o cinema era uma atividade muito cara que não estava ao nosso alcance. Carlos Alberto Prates Correia produziu um curta-metragem chamado Milagre de Lourdes, genial, onde um ladrão está fugindo da polícia, se veste de padre e entra num rendezvous. Genial. Mais tarde, no Festival de Cinema de Curta-Metragem J.B. Mesbla, em 1966, teve dois filmes mineiros. O filme do Márcio Borges, grande cineasta e também autor musical, compositor, não é? Poeta. E eu fiz também ali o meu primeiro filme, O Bem-Aventurado, com fotografia de Tiago Veloso, com interpretação de Sérgio Lara, com montagem de Geraldo Veloso, que vinha montar mais tarde Jardim de Guerra. Nosso filme ganhou um prêmio de melhor trilha sonora, enfim. Mas foi um momento grandioso e um renascimento da cultura cinematográfica e da arte cinematográfica. O Festival de Curta-Metragem revelou vários grandes cineastas, como Rogério Sganzerla, como Andrea Tonati, não é? Como o nosso grande e prezado Sérgio da Cinemateca, não pode deixar de falar dele, Cabelo Comprido, que fez o filme com Zé Vilca. Mas, enfim, tudo isso cinema mineiro. Tudo isso cinema mineiro no Festival Nacional de Curta-Metragem, cinema mineiro sendo premiado, cinema mineiro acontecendo.
E para finalizar, Neville, queria que você falasse um pouco mais sobre os cineastas mineiros que você admira e como você está recebendo essa homenagem pela sua obra.
Eu acho esse movimento de exibir os filmes, de exibir os curta-metragens, um movimento muito importante, me dá grande alegria, me dá uma enorme satisfação. Gostaria, então, de agradecer, não é, essas pessoas que estão lutando em Minas e tiveram a grandiosidade e a generosidade de lembrar o meu nome e de fazer esse acontecimento. E eu gosto demais do Elvis Raton, que é um dos grandes cineastas mineiros, no meio de dezenas de grandes cineastas. O Éder Santos, que é um excepcional diretor mineiro, que trabalha em Minas, que leva o nome de Minas para o mundo inteiro, através do cinema e da arte contemporânea. Então, nós temos a Grace Passos, nós temos grandes figuras em Minas.
Arte é transformação e arte é transmutação.
Não está ficando bom, ele quer os refletores.
Não precisa, precisa dessa performance, não precisa ficar bom.
Muito obrigado, Neville. E é de A Dama do Lotação, um dos maiores sucessos da carreira do Neville da Almeida e do cinema brasileiro, a nossa próxima trilha sonora. Caetano Veloso, Pecado Original.
Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada, momento e manhã. Todo mundo, todos os segundos do minuto, vive a eternidade da maçã. Tempo da serpente, nossa irmã, sonho de ter uma vida sã. Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. Todo santo, todo canto, todo pranto, todo manto está cheio de inferno e céu. O que fazer com o que Deus nos deu? O que foi que nos aconteceu? Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo.
Pecado Original, música de Caetano Veloso, da trilha sonora de A Dama do Lotação. O filme de 1978 foi dirigido por Neville da Almeida e é baseado na crônica escrita por Nelson Rodrigues para A Vida Como Ela É. No elenco estão Sônia Braga, Nuno Leal Maia e Jorge Doria. Um marco do cinema brasileiro que você pode ver na plataforma Now e também no Canal Brasil.
Cinefonia.
E agora é hora de mais notícia no Cinefonia, com Regina Pala.
O astro Leonardo DiCaprio vai produzir e protagonizar uma versão americana de Druk, mais uma rodada, longa-metragem dinamarquês que acaba de ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Os direitos de refilmagem foram comprados pela produtora de DiCaprio, a Appian Way, após uma intensa concorrência nos bastidores de Hollywood. O ator ficou muito interessado no projeto e deve interpretar o personagem vivido por Mads Mikkelsen no filme original, um professor de meia-idade emocionalmente vulnerável. Ele encontra uma alternativa para sua crise pessoal na bebida, quando se junta a amigos para testar uma teoria de que o ser humano precisaria recompor um déficit de 0,05% de álcool no sangue para ter uma vida mais produtiva e plena. Ainda não se sabe quem vai dirigir a refilmagem de Druk, nem há uma previsão de estreia até o momento.
Obrigado, Regina. E agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo da Rede Minas, realizado pelos nossos colegas Fernando Tibúrcio e Johannes Junqueira. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. A gente vai adorar receber a sua sugestão. Hoje nós vamos ouvir a dica da Jane de Castro, que fala de São Paulo.
Meu Cinema.
A minha indicação de filme é Babenco, um documentário, direção de Bárbara Paz. Além do filme ser lindo, mostrar cenas incríveis sobre a vida de Babenco, a gente sabe de muitas coisas pelo documentário, a gente também sabe dos últimos 6 anos de vida dele e o relacionamento muito bonito entre a diretora e o personagem.
Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino. Estar filmando, estar vivendo um dia a mais. We escape. Sempre tive uma confiança assim ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Era isso que eu diria. Obrigado.
Muito obrigado, Jane. Lembrando que Babenco já está disponível nas plataformas de streaming para aluguel digital. É mesmo um excelente filme. Participe você também do quadro Meu Cinema. A sua dica de filme ou série pode aparecer aqui no Cinefonia e no programa Cinematógrafo, da Rede Minas. Para saber como participar, visite o site redeminas.tv/meucinema. Esperamos você! Um rápido intervalo e já voltamos com mais música e cinema aqui na Inconfidência. Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. E da trilha sonora do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, a gente escuta agora Cícero, Vagalumes Cegos.
Nem sei dessa gente toda, dessa pressa tanta, desses dias cheios, meios dias gastos, elefantes brancos, vagalumes cegos, meio emperrados. Entre o meio e o fim, meio assim, nem sei dessa pressa toda. Dessa gente tanta, meios dias feios, desses dias chatos, vagalumes brancos, elefantes cegos e o céu engarrafado fica por aqui. Cuidar de mim. Vamos ver o filme, ter 2 filhos, ir ao parque, discutir Caetano, planejar bobagens. E morrer de rir. Fica bem aí, que essa luz comprida ficou tão bonita em você daqui. Fica bem aí, que essa luz comprida ficou tão bonita em você daqui. Ninguém vai dizer que foi por amor.
chamar de derrota. Vamos esconder nosso cobertor e vamos viver sem escolta.
Cícero, Vagalumes Cegos, música do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, dirigido por Daniel Ribeiro e estrelado por Guilherme Lobo e Fábio Aldi em 2014. O longa foi premiado pela crítica internacional no Festival de Berlim e conta uma história sensível de amadurecimento sobre um adolescente cego que se apaixona pela primeira vez na escola. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho pode ser visto nas plataformas Netflix e Mubi. Hora de sabermos quais são as novidades nas plataformas digitais com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal. Hora de conferir quais são os lançamentos nas plataformas de streaming para você assistir onde e quando quiser.
Some people fit right in. It comes effortlessly.
Em Ma, o público é apresentado a Sue Ann, vivida por Octavia Spencer, uma mulher solitária e assassina que luta contra a rejeição social. Moradora de Ohio, nos Estados Unidos, um belo dia acaba conhecendo um grupo de adolescentes que, mesmo com a diferença de idade, a acolhe e logo ela passa a ser carinhosamente apelidada de Ma pelos novos amigos. No entanto, a protagonista acaba desenvolvendo uma fixação obsessiva no grupo que passa a questionar se as intenções de amizade da nova colega são as melhores. Ma está no catálogo da Prime Video. Após uma estreia paga pelo Premier Access, a mais nova animação da Disney agora está disponível para todos. Raya e o Último Dragão acompanha a jovem que dá nome ao filme em uma aventura que tem o futuro da cidadezinha em que ela mora e de toda a família dela em jogo. 500 anos após uma forma maligna ameaçar a Terra, uma guerreira independente precisa encontrar o Último Dragão e acabar para sempre com os malvados vilões Drum. Ao longo da viagem, Raya aprende que, além do dragão, também é preciso mais uma coisa para salvar o mundo: confiança. Raya e o Último Dragão é uma das novidades da Disney Plus.
Don't move.
Let me see it.
Don't move, Amy.
Let me see it.
Okay. Ready?
Uh-huh.
Amor e Monstros é uma aventura com pitadas de romance que se passa num mundo há 7 anos destruído e infestado de monstros gigantes. Quem sobreviveu tem de viver no subsolo para se proteger. É nesse cenário que Joel consegue contatar por rádio a namoradinha do colégio, Amy, que está a 130 quilômetros de distância dele. O sentimento ainda existe, e o rapaz percebe que não há mais nada para ele no subsolo. Por isso, decide se aventurar e reencontrar Amy, enfrentando todos os monstros perigosos que estão no meio do caminho. Amor e Monstros está no catálogo da Netflix. E para terminar, uma série também da Netflix. Sombra e Ossos é baseada nos livros Grishaverse, escritos por Leif Bardugo. Ou seja, a produção já vai arrebanhar uma legião inteira de fãs que estão sedentos para ver como ficou essa adaptação. A trama se passa no reino de Havka, que foi tomado por uma poderosa magia negra chamada a Dobra das Sombras, que o dividiu do restante do mundo. É nesse cenário que conhecemos Alina, uma cartógrafa com um poder que pode ajudar a descobrir o segredo por trás de tudo isso. O problema é que ela terá de lutar contra quem pretende usá-la como um meio para os seus próprios fins. Sombra e Ossos, repetindo, é uma das novidades da Netflix. Bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Em breve eu volto com mais novidades. Um abraço e até a próxima.
Obrigado, Pedro. Rodrigo Santoro está no elenco de mais uma superprodução internacional. Mais detalhes com Regina Pala.
O ator brasileiro Rodrigo Santoro vai estrelar a série dramática Boundless, produzida pela Amazon Prime Video. A trama gira em torno da primeira viagem à vela feita ao redor do mundo e será lançada no ano do 500º centenário da expedição original, realizada entre 1519 e 1522. Dos quase 240 marinheiros que embarcaram na aventura, apenas 18 voltaram. A tripulação era liderada pelo português Fernando de Magalhães, papel de Rodrigo Santoro. Ao lado dele estará o ator espanhol Álvaro Morte, da série La Casa de Papel. A história será contada ao longo de 4 episódios, de 1 hora de duração cada, filmados na Espanha e na República Dominicana. A direção é do cineasta britânico Simon West, que já realizou filmes como Lara Croft, Tomb Raider, A Filha do General e Con Air, Rota de Fuga.
Obrigado, Regina!
Cine Circuito.
Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa, em segurança, enquanto ainda não é possível frequentar as salas de cinema. Começamos com um evento que tem a cara do Cinefonia. É o Festival Luz, Câmera e Close, de música de cinema, que acontece de 28 a 30 de abril, totalmente online e gratuito no YouTube. O festival foi criado para mostrar como as trilhas sonoras são feitas, com uma programação toda voltada para a discussão desse elemento tão importante para o cinema e, ao mesmo tempo, tão abstrato. O público poderá aprender mais sobre o processo criativo de compositores e realizadores através de workshops interativos, painéis, shows e performances. Entre os convidados estão músicos renomados como André Abujamra, Antônio Pinto, Ricardo Herz e Cissa Lucchesi. Entre as atrações estão também uma homenagem ao compositor italiano Ennio Morricone, um show com várias canções indicadas ao Oscar e exibições de clássicos do cinema com acompanhamento musical ao vivo. Entre os filmes estão O Gabinete do Dr. Caligari e O Homem-Mosca. O festival Luz, Câmera e Close foi idealizado pelo produtor Paulo Bastos e a curadoria e direção musical são do compositor e pianista Tony Berkmans. Reforçando, as atividades acontecem de 28 a 30 de abril no canal Luz, Câmera e Close no YouTube. Até o dia 1º de maio acontece a primeira mostra Cine Periférico, com o tema Mulheres no Audiovisual. A programação conta com exibições gratuitas de produções nacionais realizadas por mulheres, seja na direção ou na produção das obras. Entre os destaques, o filme A Cidade Onde Envelheço, longa mineiro, dirigido por Marília Rocha, que recebeu o prêmio de melhor filme e melhor direção no Festival de Brasília. Tem ainda os curtas-metragens Plano Controle, dirigido por Juliana Antunes, Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares, e República, de Grace Passot. As exibições são gratuitas e acontecem no site noitedecinema.com.br e no canal do projeto Noite de Cinema no YouTube. E até o dia 2 de maio acontece a 5ª edição do Cine Baru, Mostra Sagarana de Cinema. Serão exibidos 36 curtas-metragens produzidos em Minas, Bahia, Goiás e Distrito Federal. A curadoria também teve um olhar especial para filmes dirigidos ou protagonizados por mulheres, além de pessoas negras, indígenas e LGBTQIA+. Apesar da mudança para o ambiente virtual em função da pandemia, o objetivo do Cine Baru continua sendo democratizar o acesso ao cinema e fortalecer a produção audiovisual realizada no território baiangoneiro, celebrando o cinema feito no Sertão Cerrado, sua diversidade, tradições, povos e lutas. O evento foi idealizado pelo coletivo Ecos do Caminho e conta com uma mostra competitiva regional. os vencedores vão receber troféus produzidos pelo artesão Valdinei Carvalho. Os filmes do Cine Baru, Mostra Sagarana de Cinema, podem ser acessados gratuitamente pelo site cinebaru.com.br. Da trilha sonora do filme Benjamin, vamos ouvir agora Arnaldo Antunes, Alegria.
Alegria, eu vou parar de chorar, eu vou raiar um novo dia, eu vou sair do fundo do mar, eu vou sair da beira do abismo e dançar, e dançar, e dançar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou. Eu vou te dar alegria. Eu vou parar de chorar. Vou raiar um novo dia. Eu vou sair do fundo do mar. Eu vou sair da beira do abismo. E dançar, e dançar, e dançar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou. Hoje tem goiabada, hoje tem marmelada, hoje tem palhaçada, o circo chegou. Hoje tem batucada, hoje tem gargalhada, desvirizada do meu amor. Eu vou te dar alegria, eu vou parar de chorar, eu vou raiar um novo dia, eu vou sair. Eu vou sair da beira do abismo e dançar, e dançar, e dançar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou. Hoje tem goiabada, hoje tem marmelada, hoje tem palhaçada, o circo chegou. Hoje tem batucada, hoje tem gargalhada, riso e risada do meu amor. Eu vou parar de chorar. Vou raiar um novo dia. Eu vou sair do fundo do mar. Eu vou sair da beira do abismo e dançar, e dançar, e dançar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar alegria.
Arnaldo Antunes, Alegria, música dele, que está na trilha do filme Benjamin, de 2003. O longa conta uma história de amor em duas partes, separadas por um intervalo de tempo de 30 anos. O Benjamin do título é interpretado pelos atores Danton Melo e Paulo José, com o par romântico deles vivido por Cléo Pires nas duas épocas. Uma é a verdadeira paixão do protagonista e foi morta na ditadura militar. A outra é uma sósia que desperta na mente de Benjamin uma imensa confusão no presente. Um ótimo filme dirigido por Monique Gardenberg e baseado no livro de Chico Buarque. Você pode assistir a Benjamin nas plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
Depois de ter sido cancelado pela pandemia no ano passado, o Festival de Cannes se prepara para voltar com tudo. Regina Pala tem as informações.
1, 2, 3, 4!
Com o fim da temporada do Oscar, as atenções se voltam para o Festival de Cannes, programado para acontecer em julho. A organização já confirmou que o cineasta Spike Lee será o presidente do júri. O diretor de Infiltrado na Klan e Faça a Coisa Certa já havia sido convidado em 2020 para assumir a função. Mas como o festival teve que ser cancelado em função da pandemia, o convite foi estendido para 2021. Com relação aos filmes do Festival de Cannes, até o momento, a única confirmação é o longa Annette, primeiro trabalho em língua inglesa do diretor francês Léos Carax, conhecido por seu estilo experimental e surrealista. O filme é um romance musical estrelado por Marion Cotillard e Adam Driver. Entre os possíveis filmes da competição pela Palma de Ouro estão A Crônica Francesa, de Wes Anderson, Benedetta, de Paul Verhoeven, Sogbottom, de Paul Thomas Anderson e A Ilha de Bergman, de Mia Hansen-Love. O anúncio da seleção oficial de Cannes será feito no dia 27 de maio.
Obrigado, Regina. E agora é hora da nossa resenha e vamos falar de Oscar.
Resenha.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os vencedores do Oscar 2021 no último dia 25 de abril, em uma cerimônia adiada por conta da pandemia e muito esperada pelas vitórias históricas que poderiam marcar a noite. E foi exatamente isso que aconteceu. Nomadland foi o grande vencedor da edição 93 do Oscar, com 3 estatuetas: melhor filme, melhor direção e melhor atriz. A diretora Chloe Zhao se tornou a segunda mulher na história do Oscar a ganhar o prêmio e a primeira mulher não branca a vencer nesta categoria. De origem chinesa, Chloe Zhao veio do cinema independente e arrebatou quase todos os prêmios a que tinha direito nessa temporada. Já Frances McDormand, a protagonista de Nomadland, agora é a única vencedora do Oscar de melhor atriz nas 3 vezes em que foi indicada. Antes ela ganhou por Fargo e 3 Anúncios para um Crime. E por também ser produtora de Nomadland, ela ainda levou uma segunda estatueta para casa este ano. O filme líder de indicações ao Oscar 2021 era Mank, que concorria a 10 estatuetas. Mas o longa dirigido por David Fincher e estrelado por Gary Oldman ganhou apenas 2 prêmios: melhor design de produção e melhor fotografia. Também com 2 Oscars, o drama Meu Pai levou as estatuetas de melhor roteiro adaptado e melhor ator para Anthony Hopkins. Aos 83 anos, ele agora é o ator mais velho a vencer nesta categoria do Oscar. E ele ganhou de Chadwick Boseman, que todos apostavam que seria o vencedor por A Voz Suprema do Blues. Chadwick morreu no ano passado e poderia ser homenageado com um Oscar póstumo. O Som do Silêncio ganhou os prêmios de melhor montagem e melhor som. Judas e o Messias Negro venceu como melhor ator coadjuvante para Daniel Kaluuya e melhor canção original com a música Fight For You, da artista Her. Já Soul ganhou os Oscars de melhor animação e melhor trilha sonora original. Outros prêmios de destaque foram o Oscar de melhor roteiro original para Bela Vingança e melhor atriz coadjuvante para Yong Yun-jung, pelo filme Minari. Ela é a primeira atriz coreana a ganhar um Oscar. O Oscar de melhor filme internacional ficou com Druk, Mais Uma Rodada, do diretor dinamarquês Thomas Vinterberg. Ele foi responsável pelo discurso mais emocionante da cerimônia quando dedicou o prêmio à sua filha Aida, que morreu aos 19 anos em um acidente pouco antes do início das filmagens do longa, no qual ela também atuaria. E por falar na cerimônia, o Oscar 2021 entra também para a história por ter promovido as mudanças mais radicais na entrega das estatuetas em décadas. Um dos pontos positivos foi o novo formato, mais intimista, que possibilitou uma interação mais pessoal entre os apresentadores das categorias e os indicados. Também agradou o aspecto cinematográfico da transmissão, feita como se a cerimônia fosse um filme mesmo, com direito a movimentos de câmera elaborados e filmagem a 24 quadros por segundo. Por outro lado, não deu muito certo a troca da exibição de cenas dos filmes indicados e dos números musicais por discursos mais longos dos vencedores. A cerimônia teve o seu ritmo prejudicado por essa decisão, ficando mais arrastada. Já o clipe de homenagem aos artistas que morreram desde a última edição do Oscar foi apressado, o que não deixou de ser desrespeitoso, ainda mais em um ano tão triste, com muitas perdas provocadas pela Covid-19. Por fim, a mudança na ordem das categorias finais fez a festa terminar com um grande anticlímax. O Oscar de melhor filme foi anunciado antes das estatuetas de melhor atriz e ator. A explicação é que os produtores esperavam terminar a cerimônia com a homenagem a Chadwick Boseman, pois também apostavam que ele venceria o Oscar. Porém, Anthony Hopkins ganhou e o ator já havia avisado que não poderia estar presente nem participaria por transmissão ao vivo. Resultado, a cerimônia acabou sem ninguém no palco para receber o último prêmio. O balanço final é que o Oscar 2021 foi sim histórico, principalmente pelas vitórias importantes, mais do que pelas mancadas na cerimônia. É pouco provável que em 2022 o formato seja repetido, mas na verdade a gente só torce mesmo é para ter uma trégua na pandemia e que seja possível ver mais filmes no cinema até lá, e que a diversidade na premiação aumente cada vez mais. E já que falamos do Oscar, vamos encerrando esta edição do Cinefonia com uma música que está na trilha sonora de um dos filmes indicados pela Academia este ano. Rosa e Momo concorreu na categoria Melhor Canção com a música de Laura Pausini, Yo Si. Mas o filme estrelado por Sophia Loren também traz na trilha uma música brasileira. Vamos ouvir Elza Soares com Malandro.
Fala!
Elza Soares, Malandro, música de Jorge Cruz e João Batista de Alcântara, que está na trilha sonora do filme Rosa e Momo, estrelado por Sofia Loren. A musa italiana interpreta uma sobrevivente do Holocausto que se vê incumbida de cuidar de um garoto de 12 anos que a roubou na rua. Um drama sensível, dirigido por Eduardo Ponte, que você pode ver na Netflix. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais deste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.